Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Você, lembrando que se você quiser participar do nosso programa, mandando críticas, sugestões, elogios também, a gente fica feliz. O nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Portanto, você pode mandar seu e-mail para a gente e a gente vai receber aí o seu e-mail, a nossa produção, sempre com muito carinho, atendendo aí as suas sugestões, e sempre é bom ter a sua participação. Estou com você, Edson Júnior, até às 11 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que esse horário é de Brasília, tá bom? Pessoal de Cuiabá aí, o programa é de 8 às 10, né? Então, lembrando aí que esse horário de 9 às 11 é o horário de Brasília. Agora vamos saber o que de importante aconteceu essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, como vai você, Paulinha?
Oi, Edson, tudo bom?
Tudo bom, bem-vinda de volta.
Pois é, que bom estar aqui de novo.
Coisa boa. E as praias, Paulinha?
Ah, oh, maravilha.
Maravilha? Eu vou colocar você para fazer o quadro Atravessar Fronteiras depois, tá bom?
Poxa, vou... voltei com dicas ótimas.
Ah, viu? Muito bom. Vou falar, Adriana, você vai dar um espaço para Paulinho fazer um dia. Paula, semana bastante movimentada, como sempre, e semana onde nós tivemos aí essas questões dos vetos, teve a questão do TCU, enfim. A questão foi mais... particularmente Congresso Nacional do que Câmara sozinha, né?
Foi. Foi uma semana movimentada, mas uma semana atípica também, né? Porque a gente vê, a gente entra aqui muitas vezes falando que a semana foi movimentada, mas de muitas votações, muitos projetos sendo aprovados, não foi o caso nessa semana, né? A gente teve pouca aprovação em termos de projeto, mas a gente teve um movimento político muito grande dentro do Congresso Nacional. O plenário, durante toda a semana, ele foi tomado pela expectativa e pela discussão também depois do resultado, em cima da decisão do Tribunal de Contas da União, né, de rejeitar as contas do governo do ano passado, de 2014. Foi uma decisão na última quarta-feira, com 8 votos a 0 dos ministros do TCU, de recomendar a rejeição das contas do governo Dilma Rousseff de 2014, principalmente, as contas são questionadas principalmente por conta aí daquelas manobras apelidadas de as pedaladas fiscais, né, que envolvem atraso no repasse de recursos aos bancos para o pagamento de benefícios sociais. Uhum. Aí acaba que os bancos têm de fazer esse pagamento, de honrar esse pagamento, que pode configurar empréstimo ao governo, que é proibido, e, portanto, são as pedaladas fiscais. E aí houve essa recomendação pela rejeição, isso acabou tomando conta do plenário, inclusive acabou dando mais força e mais ânimo para um setor dentro do Congresso, um setor formado principalmente pela oposição, que busca aí o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e, portanto, diz que agora vai realmente partir para essa batalha de tentar o impeachment com base nessa questão da rejeição das contas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, falou que ainda antes de se pensar em usar essas contas como argumento, é preciso avaliar, é preciso definir se fatos acontecidos no mandato anterior, vale lembrar que até o ano passado foi um mandato, agora nesse ano se iniciou um outro, no mandato anterior podem servir de base para um pedido de impeachment referente a esse mandato. Então a gente ainda vai ter uma discussão com relação a isso, ao pedido de impeachment, se essa questão da rejeição pode dar mais força a um pedido de impeachment, mas também tem um outro detalhe, que o TCU não rejeita as contas, né, Edson?
Ele só recomenda, né?
Recomenda a rejeição. Uhum. Então, também tem todo um procedimento agora por parte do Congresso Nacional, que é quem pode ou não rejeitar contas. Esse parecer chega no Congresso, ele vai para a Comissão Mista de Orçamento, tem um relator na Comissão Mista de Orçamento, a comissão vota esse parecer, pode concordar ou não com o TCU, e depois disso, esse parecer ele vai ser decidido também por todos os congressistas, pelo plenário do Congresso Nacional, todos os deputados e senadores. Só se o plenário do Congresso, só se todo o Congresso definir por maioria pela rejeição, optar pela rejeição das contas, aí sim você pode dizer que as contas foram rejeitadas.
Pois é, Paulo, agora um esclarecimento regimental aqui. É questão de ordem. No caso do parecer ser rejeitado, o parecer do Tribunal de Contas não ser aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, ou seja, se a Comissão de Orçamento ela aprovar as contas, vai a plenário do mesmo jeito? O plenário dá a palavra final?
O plenário dá a palavra final, porque mesmo as contas comparecer pela aprovação vindas da Comissão Mista de Orçamento, elas têm de passar pelo plenário. Não basta a comissão discordar, no caso, né?
Do TCU.
Né? Do TCU e definir, no caso, que as contas seriam aprovadas. Não, ela pode modificar esse parecer, mas o plenário que tem a palavra final.
Ah, muito bem. Agora, Paula, duas vezes tentou-se e duas vezes não se conseguiram votar os vetos da chamada pauta bomba.
Exatamente, foram duas sessões do Congresso Nacional, que é essa sessão que reúne deputados e senadores. Foi a terceira vez em duas semanas que não foi possível votar esses vetos. São os vetos presidenciais polêmicos, que justamente implicam em aumento de gastos para o Executivo. O mais polêmico deles aí é o reajuste do Judiciário, né? E aí havia essa reunião marcada primeiro para terça-feira, depois para quarta-feira, para análise desses vetos presidenciais. Havia expectativa por parte do governo de manter os vetos, principalmente tendo em vista a reforma ministerial que foi feita, um novo rearranjo, uma busca de consolidar mais a base aliada. Então havia expectativa de se conseguir manter esses vetos na sessão do Congresso, mas tanto na terça quanto na quarta não teve quórum, ou seja, não teve número mínimo de parlamentares para sequer iniciar o processo de votação. No Senado a gente teve o quórum, mas na Câmara faltou. Por exemplo, pegar o dado de quarta-feira, da votação de quarta-feira, da sessão de quarta-feira, você precisava de pelo menos 257 deputados marcando presença para dar início à votação, 223 só marcaram, e com isso não houve essa presença suficiente para dar início a essa votação. Então os vetos continuam pendentes aí de análise. E você vê que faltou mesmo apoio da própria base aliada, apesar da reforma ministerial, porque a oposição de fato não daria presença, mas se todos da base aliada tivessem dado presença, por exemplo, PCdoB foi todo lá, 100% deu presença, o PT, 89% deu presença, deram presença, né? Mas, por exemplo, dentro do PMDB foi apenas 57%, no PP, 41%, PSD, 27%, ou seja, faltou aí ainda um pouco mais dessa consolidação, dessa harmonização da base aliada para garantir não só a manutenção dos vetos, como o próprio início, né, da votação.
Muito bem, e aí fica toda aquela dúvida, né? Quando você já rearranjou a base, tentou reconstruir, inclusive na questão da reforma ministerial, contemplando, né, mais aí os anseios dos partidos aliados, enfim, e a coisa ainda não funciona, aí você fica perguntando assim, bom, mas e agora? O que mais o governo vai precisar fazer para que, de fato, ele consiga o apoio necessário? Porque é aquela história, quem está ausente, quer dizer, quem não está marcando a presença devida, é a própria base do governo, né?
Exatamente, então, assim, vai ter que continuar tentando,
vai ter que,
né,
continuar negociando, né?
O líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, ele está confiante, diz que a base está, sim, mais firme, mais sólida. Então ele está confiante que vai conseguir, sim.
Agora, curiosamente, o líder do governo no Senado foi bem mais pessimista, né? Inclusive chegando a declarar que alguma coisa precisa ser feita ou precisa se rediscutir tudo porque estava tudo errado, enfim. O líder do Senado foi bem menos otimista.
E o líder no Senado que deu a presença,
que deu,
né?
Que deu a presença, exatamente.
Mas, bom, vamos ver como é que vai ficar agora. Agora tem sessão ainda marcada, viu? Para uma nova sessão marcada para uma nova tentativa.
Para uma nova tentativa, né? Vamos
desses
ver.
Desses vetos. Vamos ver como é que vai ficar isso agora, né?
Com certeza.
Agora, só para a gente fechar, Edson, falar do que foi aprovado em termos de proposta, né?
Uhum.
No plenário da Câmara, apesar de todo esse embate por conta das contas e também dos vetos, que é um embate que envolveu muito o Congresso Nacional como um todo, a gente teve sessões do plenário da Câmara e a gente teve duas votações de propostas. Uma foi a conclusão do projeto que agiliza aí o bloqueio de bens de pessoas e de empresas que estejam envolvidas com financiamento do terrorismo. Ele prevê uma ação específica na Justiça para esse bloqueio de bens.
Uhum.
Essa proposta ela vai para a sanção presidencial. E o outro foi o texto principal de uma medida provisória. Essa medida provisória estende o regime diferenciado de contratações para a área da segurança pública. O RDC, que é aí uma simplificação, né, da lei de licitações, ele simplifica procedimentos para licitações, para contratações, e já é usado, por exemplo, nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Essa medida provisória ela teve uma série de acréscimos feitos lá na comissão mista, deputados e senadores, que já analisou o texto.
Uhum.
E a aprovação do texto principal aí na Câmara acabou aceitando algum desses acréscimos, como, por exemplo, permissão de terceirização de algumas atividades dentro dos presídios, prorrogação também até 2018 do prazo para que municípios acabem com os lixões, esse prazo que está previsto ali na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já acabou, né? Então prorroga até 2018 e ainda falta agora votar os destaques que ficaram para essa próxima semana e que ainda podem fazer algumas mudanças aí no texto. E essa medida provisória, ela também causou muito debate por conta justamente desses acréscimos que são os chamados jabutis, que a gente não tem visto com tantos jabutis, digamos assim, nas medidas provisórias, mas essa medida, ela veio do Executivo com dois artigos, medida tratando só dessa questão de simplificar aí, facilitar as obras da segurança pública, mas na comissão mista ela ganhou vários outros artigos, chegou no plenário da Câmara com 15 artigos, então acabou causando um bocado de discussão também, por isso não foi possível concluir toda a medida nessa semana que passou.
Muito bem, Paula, na semana que vem saberemos o resultado aí, porque provavelmente vão votar os destaques, né, e aí nós vamos estar aí com uma votação, uma ideia mais consolidada do que vai, de fato, ser aprovado em termos dessa medida provisória, né?
Com certeza, Edson.
Paula, até semana que vem. Grande abraço.
Até semana que vem. Abraço.
Tchau, tchau. Até a participação da Paula Bittar conversando com a gente a respeito aí do que foi votado no plenário. Para quem não sabe, jabuti, gente, é quando um artigo determinado trata de um tema que não tem absolutamente nada a ver com a medida provisória que está sendo votada. Muitas vezes, para facilitar a tramitação de determinados projetos ou propostas, alguns artigos são inseridos na medida provisória, só que o tema é completamente diferente daquilo que a medida provisória tá discorrendo sobre ele. Então, aí por isso que o pessoal chama de jabuti. É aquela velha ideia, né? Diz que jabuti não sobe em árvore. Se ele aparecer lá em cima, é porque alguém colocou o bichinho lá em cima, né? Essa é a questão. Bom, vamos saber o que de mais importante aconteceu essa semana na Câmara e no país. A Tessa Guimarães agora vai trazer pra gente quais são as notícias mais importantes da semana. Tessa, é com você.
O Ministério da Saúde está promovendo uma mobilização nacional para incentivar pais e responsáveis a levarem suas filhas de 9 a 11 anos para tomarem a segunda dose da vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano. A doença é responsável por 70% dos casos de câncer do colo do útero. Este ano, apenas 50,4% das meninas dessa faixa etária foram vacinadas. As meninas de 11 a 13 anos, que só tomaram a primeira dose, também devem procurar um posto de saúde. O Ministério da Saúde recomenda que, além do documento de identificação, seja apresentado o cartão de vacinas. Para comemorar o Dia dos Professores, no próximo dia 15 de outubro, a Unesco no Brasil lançou uma campanha no Facebook que vai premiar com tablets os autores do texto e vídeo que derem as respostas mais criativas à seguinte pergunta: o que faz do meu professor um herói? Para participar, basta postar um texto de até 500 caracteres, com ou sem espaços, ou ainda fazer o upload de um vídeo de até 30 segundos em um evento na página da Unesco no Facebook. As postagens podem ser feitas até segunda-feira, dia 12 de outubro. Anote o endereço para participar do concurso: www.facebook.com/UnescoBrasil. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou esta semana a proposta que garante o direito de despachar gratuitamente carrinho de bebê ou de bebê conforto, sem que esses sejam incluídos na franquia de bagagem. O relator do projeto, deputado Fabrício Oliveira, do PSB de Santa Catarina, afirmou que ainda não existe disposição específica no setor de aviação civil que normatize o tema. A audiência pública da CPI, que investiga maus tratos a animais, realizada na última terça-feira, debateu a criação, manejo, transporte e abate de animais para consumo e políticas públicas de bem-estar animal no setor produtivo. O debate foi proposto pelo deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo.
no corredor das comissões.
Tá, e um tema importante, portanto, foi debatido essa semana, né, na CPI, que está investigando maus tratos a animais, a questão do abate, né? Aliás, no Brasil já existe uma discussão bastante forte sobre isso, né, a respeito dessa questão do abate, abate humanitário, enfim, né, que na verdade deveria ser se fazer um abate sem sofrimento, né, já que os animais que serão usados para consumo, né, do consumo da carne, serem abatidos de maneira a não causar sofrimento aos animais. Essa discussão está sendo feita, portanto, na CPI. Nós vamos saber agora com o Pedro Lins, que é da Rádio Câmara, repórter aqui da Rádio Câmara, como é que essa discussão se deu lá na CPI. Pedro, tudo bom? Prazer falar com você aqui.
Prazer, Edson, tudo bem?
Tudo jóia. Pedro, na verdade, o debate foi basicamente sobre essa questão do abate humanitário. Qual foi o principal mote dessa discussão aí sobre a questão do uso de animais para o consumo de carne?
Então, essa reunião da CPI foi basicamente para essa questão dos animais que são direcionados ao consumo humano. Então, ela abarcou vários subtemas, na verdade, que são criação, manejo, transporte e o abate. A conclusão que os expositores e os parlamentares chegaram é que faltam políticas públicas no Brasil para que lide com essa questão do bem-estar animal. Então, o abate humanitário está ligado ao bem-estar animal, né? E esse abate humanitário, o que seria? Ele é uma prática que envolve qualidade de ambiente e capacitação de pessoal para que o animal sofra o mínimo possível. E isso prevê o uso de uma insensibilização antes do processo de sangria. Essas são questões estruturais que muitos produtores pequenos, de pequeno e médio porte, não têm mesmo. Eles não têm recurso. E essa foi uma das críticas dos parlamentares, inclusive. Porque eles acham que deve ser criado um crédito específico para esse setor para que essas condições de bem-estar animal sejam atingidas. Porque a gente realmente não tem legislação para isso. A única legislação que tem, perdão, é da época de Getúlio Vargas. É um decreto de julho de 1934.
Sim.
Então, é uma questão que ainda precisa ser muito debatida. Inclusive, um dos expositores, o professor Matheus Paranhos, da Unesp, ele é especialista no assunto, e ele disse que faltam, assim, as pesquisas, a ciência de bem-estar animal ainda não está acompanhando o avanço das demandas. Então, é uma pesquisa que ainda precisa de muito desenvolvimento para que se crie uma legislação em cima disso, porque tem uma recomendação da OIE, que é a Organização Mundial pela Saúde Animal, e essa recomendação segue 5 domínios de bem-estar animal, que são nutrição, eles devem ser atentados, né? Questão de nutrição, ambiente, saúde, comportamento, porque o comportamento do animal tem que ser entendido, e o estado mental da relação deles em um ambiente de granja, por exemplo. Então, são questões que ainda precisam de muita discussão. A comissão já está perto de concluir os trabalhos, o relatório. Eu conversei com o deputado Ricardo Trípoli, né, do PSD de São Paulo, que é o relator dessa comissão. Ele me disse que na primeira quinzena de novembro já vai ter o relatório em mãos.
E agora, aí, Pedro, só uma questão. Uma das coisas que, quando se fala em abate, né, se pensa muito é a questão da fiscalização para acabar com os abatedouros clandestinos. Falou-se nesse assunto lá?
Falou-se, sim. A questão dos matadouros, né, eles chamaram de matadouros, é porque a fiscalização, quando se dá às multinacionais, elas precisam seguir regras internacionais. Então, elas seguem as normas estabelecidas pelas organizações internacionais e as normas estabelecidas pelos países para os quais elas exportam. Mas legislação brasileira, em cima disso, ela consegue ser mais forte porque são multinacionais. Os frigoríficos municipais, por exemplo, eles não têm uma legislação específica, mas os estados, alguns estados têm uma legislação. No caso de Santa Catarina, uma expositora até ressaltou que a legislação de Santa Catarina, em relação a isso, porque Santa Catarina é um estado produtor,
sim,
ela é mais avançada até do que a nacional, a legislação nacional. Então, eles são uma preocupação, essa questão dos abatedouros municipais, dos abatedouros clandestinos, porque não tem como ter um controle disso ainda.
Perfeito. Pedro Lins, repórter da Rádio Câmara, que esteve lá na audiência pública, portanto, aí debatendo a audiência da CPI, né? A CPI que discutiu, portanto, a questão dos animais para consumo humano, a maneira de fazer o abate, enfim, todo esse procedimento. E vamos continuar acompanhando esse tema, já que em novembro teremos relatório aí, vamos continuar certamente acompanhando isso aí. Pedro, grande abraço, muito obrigado por participar do nosso programa.
Eu que agradeço, Edson.
Ok, tchau, tchau. Tá aí a participação do Pedro Lins conversando com a gente, portanto, a respeito aí dessa questão relativa ao abate de animais, né? Lembrando que é o chamado abate humanitário, que é feito de maneira a causar o mínimo possível de sofrimento animal. E o Pedro falou que o decreto é de 1934, né? Ou seja, na época nem se discutia esse assunto, né? Na época se abatia os animais absolutamente de maneira, enfim, às vezes até com muita crueldade, né? Então, toda essa discussão que hoje se faz sobre bem-estar animal, que não se fazia antes, ela é extremamente importante e é bom que a Câmara esteja se debruçando sobre esse assunto e levando muito a sério. O deputado Ricardo Triplo tem um trabalho já reconhecido aí a respeito dessa questão do bem-estar animal e certamente essa CPI vai chegar a conclusões importantes e recomendar aí a punição, né? Especialmente de pessoas ou organizações ou empresas que não cumprem regras mínimas de um bem-estar que o animal realmente precisa ter. Muito bem, agora o nosso assunto são as viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como vai você?
Oi, Edson, tudo bom? Bom dia, ouvintes.
Tudo jóia?
Tudo bem?
Tudo tranquilo. Adriana, Santa Catarina, olha, falar em Santa Catarina, a gente estava falando de... Hoje esse programa tem bastante coisa de Santa Catarina, porque nós vamos falar ainda da capital gastronômica da Unesco, que é Florianópolis. Ainda tem essa coisa aí bacana para a gente poder tratar. Mas vamos falar das praias, Adriana?
Pois é, então agora que o inverno lá, porque aqui a gente tem inverno praticamente no sul, né? E o inverno está acabando no sul, né? E o verão está se aproximando. E já recomeça a temporada de praia lá em Santa Catarina, que para mim é um dos litorais mais maravilhosos do Brasil. Eu adoro as praias de Santa Catarina. E não só de Florianópolis. Agora quem quiser aproveitar esse finalzinho de ano, estamos na época, lá na Praia do Rosa, que fica ao sul de Santa Catarina, estamos na época das baleias francas. Elas vão para lá, saem da Antártida.
Nessa época agora?
Até novembro.
Olha que bacana.
Elas vão para lá para ter os filhotinhos e para amamentar. Então, é uma ótima época para ir para lá agora, assim, outubro, novembro, para poder ver essas baleias. E deve ser um espetáculo legal. Eu nunca vi a baleia lá em Santa Catarina, mas eu acho, imagino, deve ser uma coisa linda, né? Aquele animal imenso, né? Do lado dos botes e tal. Dizem que é muito legal. Eu já fui para Santa Catarina algumas vezes no verão. Florianópolis já é bem conhecida de todo mundo, né? Tem várias praias. É uma ilha, então tem praia para todo gosto, Florianópolis.
Uhum.
Agora, o litoral sul e o norte catarinense são maravilhosos também. Então, assim, você pode aproveitar tanto a ilha de Florianópolis, né? Quanto o resto do litoral para o sul e para o norte. É um estado abençoado, eu acho.
Pois é. E para você chegar, quais são as praias que você mais gostou, que você mais curte?
Pois é, essa que eu falei agora da observação das baleias é a Praia do Rosa, que fica ao sul de Florianópolis. É maravilhosa. É assim, cercada de Mata Atlântica, assim, um verde incrível, misturado com aquele mar, né, azul. E as águas de Santa Catarina são frias, né, são geralmente bem mais frias do que as do Nordeste, por exemplo.
Uhum.
Mas lá na Praia do Rosa, que também é um lugar bem surfista, tem umas lagoinhas na praia. Então você pode ficar na lagoa, que a água é quentinha, e eles colocam caiaque, bote para você andar. E assim, o mar é bem mais calmo, né? Então para quem vai com criança, como eu fui quando eu fui para lá, era uma maravilha ficar na lagoa da praia do Rosa, sabe? E assim, o que me impressionou mesmo foi aquele verde maravilhoso da Mata Atlântica lá. Eu gostei bastante. Descendo um pouquinho mais, tem a Guarda do Embaú, que é outra praia, assim, que é, assim, parece que foi tirada de um filme. Tem um riozinho que você tem que atravessar para chegar na praia. tem dunas as praias. E assim, também a Mata Atlântica muito, muito, muito exuberante ali naquela região. E assim, realmente é uma praia assim que você pensa que não, é um filme isso aqui, não é verdade, não. E assim, deliciosa também. Lá, no, lá em Santa Catarina também tem dunas, que a gente pensa que só tem no Nordeste, né?
Uhum.
Mas lá também tem dunas, só que na Praia de Ferrugem, por exemplo. Mas a diferença lá é que as dunas não caem no, nas lagoas, como geralmente caem no Nordeste, né? Então as pessoas fazem aquela descida de
bug?
Não de bug. Descendo com uma prancha, alguma coisa assim na areia mesmo.
Na areia mesmo. Uhum.
É, mas aí acaba que só fica comendo areia, porque não acaba numa lagoa, entendeu? Aí quando a gente foi ver as pessoas descendo, eu falava, gente, esse povo vai ficar com areia até uma semana depois, porque não tinha como lavar ali na hora, né? Mas assim, é super divertido, super legal. E pro norte de Santa Catarina, de Florianópolis, tem Bombinhas, que fica pertinho do Beto Carreiro,
uhum,
que é um parque bem legal para se conhecer, a criançada adora.
Ah, com certeza, e assim, imagino.
E assim, aí você aproveita a praia e aproveita também um dia para ficar no parque, sabe? E também é um litoral belíssimo, tem ilhas, tem praias maravilhosas, sabe? Eu, sinceramente, recomendo nesse tempo de alta de dólar, né, que o euro tá caríssimo também. Vamos ficar aqui no Brasil e aproveitar nossas belezas, que são maravilhosas.
Muito bem. Tá aí a Adriana Magalhães recomendando, portanto, as praias catarinenses para você. E olha, bacana a sua dica, viu, Adriana? Vamos aproveitar aí, quem quiser de repente ver as baleias, esse período agora que é no período da primavera. Que eu acho bacana demais, principalmente porque é o período que cidades da região central esquentam demais. E de repente no litoral você vai ter aquela coisa mais, aquele frescor, né? Imagina aquela coisa bacana. E é uma boa fuga aí pro mês de outubro, ó, fora de temporada. Olha que beleza.
Beleza, né?
Bacana demais.
Pois é.
Adriana, prazer falar com você mais uma vez. Grande abraço.
Prazer, um abração. Tchau, tchau.
Até mais. Tá aí a Adriana Magalhães participando com a gente, falando das praias catarinenses. Deu vontade, viu, de ir num lugar desse assim para descansar a cabeça, ouvir aquele barulho gostoso do mar. Coisa muito boa. E agora o assunto é dinheiro.
Bolso do cidadão.
Beto Veiga, mais uma vez participando com a gente. Tudo bom, meu caro Beto Veiga?
Tudo bom, Edson? Como é que estão as coisas?
Tranquilo demais.
Mineiro gosta de ver o mar, né?
Mineiro gosta de ver o mar, é verdade. Eu gosto, e não necessariamente em Guarapari, viu? É, nada contra a cidade de Guarapari, mas o pessoal fala que Mineiro, a praia de Mineiro é Guarapari, né? Mas Mineiro vai para muitos outros lugares. Aliás, Mineiro tem uma relação muito próxima com o Rio de Janeiro, até talvez mais do que com o Espírito Santo, embora. Principalmente o pessoal da Zona da Mata, né? Que é de onde eu venho. Tem uma relação muito próxima com o Rio, porque é perto, né? Você sai dali de Caratinga, Juiz de Fora, aí, Muriaé, aquelas cidades da Zona da Mata, chega rapidinho no Rio de Janeiro. Beto, quais são as 5 contas que a gente, nesse aperto todo, tem que dar um jeito de negociar, hein?
Em tempos de Pindaíba, vamos negociar. A primeira delas é a TV por assinatura, né?
Ah, é?
Então hoje você tem uma série de fornecedores, né? Aliás, alguns fornecedores, e nesses fornecedores você tem que negociar, ajustar o seu pacote de programação e fazer aquela velha chantagem de que tem um outro mais barato ali. Se não baixar, você vai pular o muro, né? Vai
ameaça cancelar, né?
Ameaça cancelar e ver o que que dá, né?
Boa.
A outra é um primo da TV por assinatura, que são esses serviços de internet, né? Essa lista é uma lista que eu estou trazendo aqui, que eu achei muito interessante, né? E, enfim, para compartilhar, porque aí depois a gente vai ter duas morais da história aí, né? Então, o serviço de internet é uma outra conta que merece também negociação, que é, como eu falei, seria um primo do tanto serviço de internet quanto serviço de telefonia, que ficaria nesse que hoje você está tendo essa integração, né?
Uhum.
TV com internet, telefonia e tal. Então você deve correr atrás de conseguir um descontinho. Uma outra despesa que é boa, aliás, que é importante negociar, é a questão de despesas médicas, né? por exemplo, se for fazer uma consulta no médico particular e tal, sempre dá aquela choradinha, né, para ver se aparece um desconto. Mas doutor, tem um convênio e tal, dá para dar uma reduzida. Aí tem umas pessoas que são mais, vão ser um pouco mais reticentes, outras podem até, né, vai pegar alguma coisa. Um outro cuidado que tem que ter muito grande, que vale a pena chorar, é na parte de seguro de carro. Então, seguro de carro, você tem várias seguradoras, você tem as comissões dos corretores, então os corretores às vezes abrem mão de um pedaço daquilo ali para poder pegar o cliente. Então, na hora de renegociar, é importantíssimo você dar aquela super chorada, né? Hoje nós temos uns sites que você se cadastra e ele faz uma pesquisa, então não necessariamente você vai contratar pelo site, mas o site já responde você, já te dá uma indicação do preço que algumas seguradoras estariam dispostas a pagar. Às vezes ele é bem mais barato, justamente porque pela ausência do corretor ali, você tira uma margenzinha, né? Eu não estou querendo abolir o corretor, porque muitas vezes as pessoas se sentem que é um tratamento, é um cuidado que o corretor tem. Às vezes acontece um probleminha, o cara vai lá e resolve. Se ele realmente faz isso, tudo bem. Porque tem aquele que diz, liga para o 0800. Pô, se o cara disser para você ligar para o 0800, ele está dizendo que você não precisa dele também, não.
É verdade. É verdade.
E o outro é a questão de aluguel, né? Quer dizer, o quinto da nossa lista aí são os aluguéis. Os aluguéis hoje são pontos bons para você negociar, porque com a demanda reduzindo, né, por imóveis e por investimentos imobiliários, os afetos de aluguel sempre comportam um bom e velho choro. Né?
É, aquela história, né? O cara chegou com reajuste do IGPM, que normalmente é o índice usado. Aí você vira para ele e fala assim, não, mas né, a gente já teve ocasiões em que o IGPM foi nada e eu concordei em pagar 1%, 2%. Então agora, quem sabe, a gente consegue negociar menos 1%, né?
Tira um pouquinho do IGPM.
Tira um pouquinho, né? Exato.
Até porque o salário da moçada não está sendo
IGPM.
Aí fica aquela coisa, né? Quer dizer, primeiro, pedir desconto, a história do perguntar no off-page, né? E aquele outro, né? Eu não sou muito bom de dados populares, mas eu vou tentar aqui, que é o quem não chora não mama. Né?
É boa, é bom. Então, quem não chora não mama. Então, gostei.
Dá uma choradinha para poder ver se sobra um pouquinho mais aí no final do mês.
Aí a participação do Beto Veiga, portanto, conversando com a gente a respeito dessa questão dos descontos que você pode pedir. Olha, e eu vou te falar, em quem não chora não mama é um ditado bíblico. Procura depois lá nos evangelhos, você vai ver a história do sujeito falando, né, do sujeito que estava em casa e o outro bateu na porta e falou assim, eu tô chegando de viagem, tem uma pessoa chegando na minha casa de viagem e eu não tenho nenhum pão para lhe dar. Aí Cristo diz o seguinte, olha, se não for por uma questão de você gostar do seu vizinho, pelo menos pela insistência dele te pedindo tempo todo um pão para dar pro viajante que acabou de chegar, você vai acabar abrindo a porta e vai dar para ele o pão que ele está pedindo. Então, essa história do quem não chora não mama é um ditado bíblico, para quem não sabe. Bom, vamos pro intervalo aqui no Feijoada, a gente volta daqui a pouco.
Feijoada completa.